A nossa aula de hoje, que destinada a colegas da psiquiatria, da psicologia, que tem os elementos de procedimentos clínicos, ela traz um dos fenômenos muito profundos da nossa época. O que nós estamos vivendo hoje em dia é peculiar, é uma fase de transição acelerada, no qual a velocidade ganhou muitos ícones, né? E temos problemas graves acontecendo para os quais as terapêuticas não estavam preparadas. As terapêuticas, a maior parte delas, surgiu no século passado com grandes pesquisadores que tinham passado por duas grandes guerras pesadas e eles responderam suas épocas. Hoje, a maior parte das teorias, das concepções desses autores, já não consegue acompanhar o que está acontecendo. Inclusive, é uma das nossas próximas aulas. Eu trarei vários textos de grandes autores das terapêuticas do século passado para a gente conversar com eles, no sentido de agradecer, respeitar o trabalho que eles fizeram, mas também pontuar que esses trabalhos respondiam a uma época e que utilizá-los hoje sem um contexto não é propriamente respeitar o trabalho desses homens, né, que tanto fizeram, tanto nos ajudaram. A que eu me refiro especificamente? Hoje, nós temos nichos existenciais que surgem e desaparecem. Em questão de 2, 3, 4 anos, ou mudam de tal maneira insidiosa que nós não temos mais como acompanhar isso por manuais, por autores, por teorias. Um exemplo, hoje boa parte dos meus alunos tem mais de 60 anos. Há pouco tempo, isso era impensável. Uma pessoa com 60 anos já estava diabética, hipertensa, já estava no final da vida, a qualidade não era boa num país como o nosso. Era o fim, em boa parte dos casos. Hoje, muitas pessoas com mais de 60 anos não apenas estão estudando, trabalhando, vivendo, como também voltaram a uma faixa existencial que era destinada há pouco tempo a jovens, que é a parte da afetividade dos relacionamentos íntimos, afetivos. Hoje, muitas pessoas com 60, 70 anos estão namorando de novo, se apaixonando. E não é apenas um segmento, há muitos outros, muitos outros. Hein? 10 ou 15, pelo menos, muito visíveis, tal qual esse que eu estou citando, no qual nós não temos sequer pesquisas relacionadas que possam dar conta disso. Até há pouco tempo, você ia até a sua biblioteca, estou falando para colegas que estudam, esse curso é para psiquiatria, psicologia, então você chegava lá e pegava psicopatologia de Jaspers, você pegava o compêndio de psiquiatria de Kaplan, que era ótimo, né? Sedgwick Kaplan, ou do Kolbe, muito bom também, um tratado de psiquiatria do Kolbe. Enfim, nós tínhamos obras de referência e que atendiam até certo ponto o que estava acontecendo. Agora é inviável. Não há mais como fazermos isso. Sabe, as mudanças são vertiginosas, rápidas, incisivas nas nossas vidas, em vários segmentos. Por isso, nós vamos trabalhar no tema de hoje os elementos deslocados. Eles quebram qualquer estereotipia, eles quebram as tipologias, todas elas. E o que sobra é o nosso contato, a interação com o ser humano que se apresenta e a clínica que se faz durante a caminhada, não mais prévia. Não há mais um arcabouço anterior, a não ser aqueles que vão estabelecer o contato com a pessoa. O estudo da historiografia dela, as concepções em torno da estruturação interna dela, sabendo que para cada pessoa será infinitamente diferente. E podem sublinhar esse infinitamente, porque ele é muito realmente. Separei para vocês crônicas, ok? Uma delas de Ferreira Goulart, nosso grande poeta, nosso grande escritor aí brasileiro. Mas primeiro vamos começar localizando estes elementos, tá bom? Vamos começar pela Roseli Saião, essa ensaísta, escritora, num texto que ela publicou em 2008. Vamos então ver este texto, que vai nos servir de prefácio e vai nos pontuar isto, os elementos de o lugar dos sintomas, o lugar das coisas e o deslocamento delas. Vamos a ela então. A Roseli Saião escreveu: "O mundo anda bem atrapalhado. De um lado temos crianças que se comportam, se vestem, falam e são tratadas como adultos. Do outro lado, temos adultos que se vestem, se comportam, falam e são tratados como crianças. Pelo jeito, infância e vida adulta têm hoje pouco a ver com a idade cronológica. Não é preciso muito para observar sinais dessa troca. Basta olhar as pessoas no espaço público. É corriqueiro vermos meninas vestidas com roupas de adultos, inclusive sensuais, blusas e saias curtas, calças apertadas, meia calça, sapatos de salto, e pensar que elas precisam de roupa folgada para deixar o corpo explodir em movimentos que devem ser experimentados. Mas sempre há um traço que trai a idade, um brinquedo pendurado, um exagero de enfeites, um excesso de maquiagem, etc. Se olharmos as adultas, vestidas com o mesmo tipo de roupa das meninas escritas acima, vemos também brinquedos, carregados como enfeites, amuletos, nos chaveiros, nas bolsas, nos telefones celulares, nos carros. Isso sem falar nas mesas de trabalho, enfeitadas com ícones do mundo infantil." Bem, até aqui, a Roseli Saião, no seu texto, na sua crônica, nos ajuda a caracterizar o que vamos trabalhar, apresentando esse tema. Uma das coisas que nós trabalharemos na nossa aula de hoje diz respeito a exatamente esta migração de conteúdos. Houve épocas e contextos nas quais um adulto era de tal forma um adulto que não havia qualquer dubiedade, equivocidade quanto aos fatores que o faziam ser um adulto. Os elementos infantis pertenciam a outro esquema, a uma outra concepção. Eu não me refiro à Idade Média. Na Idade Média nós sabemos, as crianças eram vestidas como adultos, elas eram consideradas em muitos lugares como adultos retardados e assim tratadas. Não é disso que estou falando, estou tratando de épocas mais recentes. Hoje, 2015, novembro de 2015, em grande parte do mundo, nós temos uma diluição daquelas posições tipológicas, conceituais, que caracterizavam períodos claramente. Se vocês pegassem uma obra de Piaget, por exemplo, e vocês veem nítido, né, os períodos mágico-fenomênico, e os outros que ele descreve estão bem caracterizados, bem pontuados, cada coisa no seu lugar. Isso provavelmente acabou. Hoje temos uma época na qual esses elementos migraram. Há adultos que, ainda que tenham funções de grande responsabilidade, às vezes controlam uma parte significativa de uma usina elétrica que abastece milhares de pessoas e o trabalho dele é importantíssimo, algo dessa natureza. Ainda que ele cumpra essa função de responsabilidade e a entenda como adulto que é, ele tem tantos fatores de uma criança dentro dele que, se fôssemos colocar isso numa balança e mensurar, teríamos várias surpresas. Mas, para não parecer que se trata apenas da vida adulta com relação às crianças, outros fatores entram aqui também, que é a vida da velhice. Não foi apenas a infância e a idade adulta que se mesclaram nessa forma como a Roseli Saião nos coloca, com felicidade, aliás. A velhice também entrou aqui. Em uma pessoa, nós às vezes encontramos tantos ingredientes de velhice e de infância que às vezes pouco sobra para uma vida adulta. Ou seja, isso quebra a espinha dorsal do que considerávamos as tipologias, as nomenclaturas clássicas em torno do tema. Dizer que uma pessoa infantil hoje quer dizer o quê? Nós temos adultos, pessoas que têm grande responsabilidade, alguns dirigem empresas de ônibus, de fatores distributivos que precisam atender. Às vezes o ônibus precisa carregar pessoas que têm problemas, que vão ao hospital, etc. e tal. Ou seja, grande responsabilidade nos transportes públicos, coletivos. E, no entanto, afetivamente são crianças. Ou, e no entanto, do ponto de vista da responsabilidade ligada ao prejuízo, tenho que fazer tal coisa, são adultos. Os valores são infantis. Se você for pesquisar qual é a natureza da valoração do discurso prático dessa pessoa, você às vezes esbarra em uma criança. Ela faz tudo isso e o valor que norteia é o mesmo valor de quem está brincando com carrinhos, com autorama, com um trenzinho elétrico. Como esses fatores vão conversar com a pessoa dentro dela é assunto para a segunda parte da nossa aula de hoje, que nós veremos estes elementos, como isso se dá, e vocês verão as dificuldades e o que se faz hoje em clínica. Bom, aí a Roseli Sayão fala, ela vai mexer num celeiro muito delicado, ok? Vamos lá, vamos. Ela vai arrumar, conversar os nossos amiguinhos imaginários da infância com os nossos amiguinhos imaginários, segundo ela, da fase adulta, Deus, etc. Para ela faz uma relação direta entre esses fatores, ou seja, quase psicoanalítica, né? Só que essa amarração desses fatores é apenas uma parte em filosofia clínica. Algumas pessoas, claro, podem conservar fatores infantis, mudando nomes, configurações, para uma idade adulta. Podem, conforme ela vai descrever agora. Em alguns casos será como ela diz. Em muitos outros, não. Em muitos outros, o fator infantil migra em sua identidade e característica para a idade adulta, tal qual ele era lá na infância. Então, alguns adultos, por exemplo, vão colecionar carrinhos de ferro, podem. Outros vão gostar de brincar com carrinhos de ferro, podem, por que não? Né? E claro que encontram espaços públicos e urbanos para isso. A nossa urbanidade favorece esses elementos. Você pode levar seu filho para brincar de autorama. Hoje, em muitos shoppings, eles montam autoramas belíssimos, inteiro. Olha, sabe que não muito longe daqui, mais ou menos uma hora de automóvel, existe uma cidadezinha chamada, a tradução livre seria Legolândia, sabe? Terra dos Legos. É uma aldeia toda ela construída em Legos, castelos, brinquedos, tudo em Lego. O jardim, tem navio de pirata, é belíssimo. Vocês dão um Google, vocês vão ficar encantados com isso aí. E você olha lá e parece que os adultos se divertem muito mais do que muitas crianças naquele lugar, que tem uma escultura a céu aberto, a Legolândia. Tem brinquedos articulados, movidos a motores, né, que é muito interessante dar uma pesquisada nisso aí. É uma maneira de alguns adultos trazerem com toda a fluência elementos da infância para o hoje. Em filosofia clínica, vocês sabem, isso não é bom nem mal, esquerdo nem direito, certo nem errado, nada disso. Nós temos que ver como isso funciona dentro da pessoa. A Roseli Sayão diz: criança pequena adora ter amigo imaginário, mas essa maravilhosa possibilidade tem sido destruída pouco a pouco pelo massacre da realidade do mundo adulto, que tem colaborado muito para desfazer a fantasia e o faz de conta. Olhem, gente, aqui eu tenho uma ressalva, ok? ainda que em muitos casos isso esteja como ela está colocando, em milhares de casos não é assim. Em milhares de casos, o mundo adulto está comprando a infância para si. Ele traz ela em partes inteiras dela, de jovialidade, de criatividade, imaginação, de uma série de coisas. Não é um fator isolado, não é uma questão isolada. Nós encontramos em muitos e muitos casos isso, tá? Aí continua aqui, ó. Mas os legítimos representantes deste mundo, por sua vez, não hesitam em ter o seu. Ultimamente, ele tem sido comum e ganhou o nome de Deus. Não me refiro ao Deus das religiões e alvo da fé. A ideia de Deus foi privatizada e cada um tem o seu, a sua imagem e semelhança, mesmo sem professar religião alguma. O amigo imaginário dos adultos, chamado de Deus, é aquele com quem eles conversam animadamente, a quem chamam nos momentos de estresse, a quem recorrem sempre que enfrentam dificuldades, precisam tomar uma decisão ou anseiam por algo e, principalmente, para contornar a solidão. Nada como ter um amigo invisível, já que não exige lealdade, dedicação, nem cobra nada, não é? E o que dizer, então, das brincadeiras infantis que muitos adultos são obrigados a enfrentar quando fazem cursos, frequentam seminários ou assistem a aulas? É um tal de assoprar bexigas, abraçar quem está ao lado, acender fósforo para expressar uma ideia, carregar uma pedra para ter a palavra do grupo, escolher um bicho como imagem de identificação, usar canetas coloridas para fazer trabalhos, etc. Mas, se existe uma manifestação comum a crianças e adultos para expressar alegria, contentamento, comemoração e afins, ela tem sido o grito. Que as crianças gritem porque ainda não descobriram outras palavras, dá para entender. Aliás, é bom lembrar que os educadores não têm colaborado para que elas aprendam a desenvolver outros tipos de expressão. Mas os adultos gritarem desesperada e estridentemente para manifestar emoção, isso é constrangedor. Com tamanha confusão, fica a impressão de que roubamos a infância das crianças porque a queremos para nós, não? Fim do texto da Roseli Sayão. Em parte, sim. Em parte o que ela coloca, sim. Mas não é apenas nós, adultos, que estamos fazendo isso. As crianças estão se apropriando de partes importantes das condições e das vidas dos adultos. Em consultório, não é raro hoje você ver uma menina de 9 anos aconselhar afetivamente a mãe, que tem 30 e tantos anos, dizendo para a mãe que ela é, que a mãe é imatura porque não sabe direito como lidar com as emoções. Uma menina de 9 anos dizendo para a mãe, que tem 35, 40 anos, isto. Ou seja, certas áreas se mesclaram, se dissociaram de suas cronologias e invadiram outras áreas. Aqui nós temos que enfrentar um dos elementos cruciais, que é como isso pode ser? Que espaços foram abertos para que esse tipo de elemento pudesse migrar dessa forma? Com essas proporções, com essas intensidades, o que houve afinal? Existem várias respostas aqui. Temos que recuar aos exames das categorias e analisar contextos sociais, contextos existenciais típicos das nossas épocas. Hoje é importante, e a gente acompanhou isso em outras aulas, né? Como a mulher foi trabalhar, o que isso acarretou. Como as crianças foram chamadas a certas responsabilidades existenciais, como a sociedade participativa, às vezes competitiva, e como esses elementos conversaram, se traduziram, se encaminharam. Fatores ideográficos, como, por exemplo, jogos de computador. Pessoal, eu vou precisar parar aqui a gravação um minutinho, por favor. Bem, então, antes de interrompermos a gravação, estávamos vendo que em esses espaços que foram invadidos e dessas formas foram abertos por uma série de fatores. Uma série de fatores, só que, claro, não tinha exatamente como se dimensionar isso. Nós não tínhamos muito o que fazer com o andar e com a pressão de uma série de elementos sociais e existenciais, isso acabou acontecendo. E agora, nesse momento da nossa historicidade, como espécie, como criatura, como civilização, em alguns segmentos está extremamente difícil você dizer que idade uma pessoa tem, ou o que caracteriza um adulto na nossa época. A questão, uma das questões aqui que surge com frequência no consultório, diz respeito a pessoas que, por exemplo, um empresário, ele dirige uma grande empresa, tem 100 funcionários, é um homem que ganhou prêmios e que faz isso, que faz aquilo. Só que na casa dele, as coisas são de tal forma que ele não só não é uma espécie de pai da família, como ele imaginava que seria, como também ele, pelas características internas, se comporta como uma criança mimada com relação aos próprios filhos, com relação à esposa. E um ou dois filhos adolescentes já não o respeitam e o tratam como se fosse um irmão mais velho, sem muitas credenciais, o que o incomoda muito. A esposa tem relacionamentos extraconjugais porque precisa de fato de um homem e está casado com uma criança. E ele, claro que ele não traz essas questões assim para o consultório, mas ele vivencia essas fraturas existenciais. E nós identificamos esse tipo de fratura pela historiografia, pelas queixas, pelos enraizamentos que nos mostram que elementos assim estão acontecendo. Há muitas e muitas questões assim. Isso é um dos problemas muito insidiosos da nossa época, na qual nós não podemos mais simplesmente olhar para uma pessoa e dizer: você é um adulto, você é uma criança, você é um idoso, passou esse tempo. Vocês acompanham isso. Se eu perguntasse para cada um de vocês qual é a idade que vocês de fato têm, se cada um de nós tivesse amnésia, passasse da frente de um espelho, como escreveu a escritora, e olhássemos para esse espelho, nós daríamos que idade para nós mesmos? Será que essa idade que nós daríamos, 30, 40, 50, 60, pelo nosso corpo, pela nossa aparência física, é o que nós vivemos subjetivamente? Provavelmente não. Bem, precisamos aqui prosseguir o trabalho e vou levar agora em direção a outros elementos, tá bom? A Roseli Saião também publicou em março de 2008 um outro texto, desta vez mostrando um outro aspecto, não mais essa questão da infância, mas um pouco depois da infância, da adolescência, como se nós não encontrássemos, como estamos vendo aqui, provavelmente há adultos que são adolescentes, às vezes pela manhã, velhos durante a tarde e adultos apenas durante a noite. Temos. Outros não. A maior parte do tempo são adolescentes, etc. Vamos ver o que a Roseli Saião coloca aqui. Filho criado, trabalho redobrado. Este conhecido ditado popular ganha sentido para quando chega à adolescência. Nesta fase, o filho já não precisa dos cuidados que os pais dedicam à criança, tão dependente. Mas, por outro lado, o que ele ganha de liberdade para viver a própria vida resulta em diversas e sérias preocupações aos pais. temos a tendência a considerar a adolescência mais problemática para os pais do que para os filhos. É que, como eles já gozam de liberdade para sair, festejar e comemorar sempre que possível com colegas e amigos da mesma idade, e estão sempre prontos a isso, parece que a vida adulta deles é uma eterna festa. Mas vamos com calma, porque não é bem assim. Se a vida com os filhos adolescentes, que alguns teimam em considerar um fator aborrecedor, é complexa, delicada, a vida deles também o é. Na verdade, o fenômeno da adolescência, principalmente no mundo contemporâneo, é bem mais complicado de ser vivido pelos próprios jovens do que por seus pais. Vejamos dois motivos importantes. Em primeiro lugar, deixar de ser criança é se defrontar com inúmeros problemas da vida que antes pareciam não existir. Eles permaneceriam camuflados ou ignorados porque eram de responsabilidade só dos pais. Hoje, esse quadro é mais agudo ainda, já que muitos pais escolheram tutelar integralmente a vida dos filhos por muito mais tempo. Quando o filho, ainda na infância, enfrenta dissabores da convivência com colegas, ou pena para construir relações na escola, quando se afasta das dificuldades que surgem na vida escolar, sua primeira e exclusiva responsabilidade, quando se envolve em conflitos, comete erros, não dá conta do recado, os pais logo se colocam em cena. Desta forma, poupam o filho de enfrentar seus problemas no presente, é claro, mas também passam a ideia de que eles não existem por muito mais tempo. Bem, temos vários temas aqui agora a conversar. A Roseli Sayão nos coloca esses fatores, como eles migraram, etc., mas ela ainda considera adolescência, idade adulta, e tenta conversar essas questões. Para onde estamos caminhando nesta aula de hoje? Não se trata mais disso, mas de considerarmos criaturas que já não podem mais ser enquadradas como adultas, crianças ou velhas. A não ser que coloquemos como critérios certos conteúdos, como a cronologia da carne: tem 20 primaveras, tem 30 primaveras, tem 50 primaveras. Como critério, o relógio. Fora isso, as questões estão ficando muito difíceis. Caracteres migram de várias formas e estamos cada vez mais diante de pessoas que não são propriamente adultas, crianças ou velhas. Elas têm caracteres que se encontram agora mesclando coisas que já, por vezes, você vai falar com a pessoa e está diante de uma criatura que você não conhece. Um exemplo baseado na estrutura de pensamento. Você chama a sua esposa para falar sobre problemas que vocês estão enfrentando no lar. Diz para ela que estão gastando muito, que a conta do telefone e da luz veio muito alta, que é preciso darem um jeito nisso, etc. Já que ela está desempregada e você que está sustentando tudo. Para tudo isso, ela aparenta, e na verdade ela é assim, possui uma maturidade muito profunda para esses assuntos. Logo ela puxa caneta, papel, reinstrumentaliza a casa, mostra o que vai ser gasto, onde vão cortar, de que maneira, como ser responsável e tudo. Bom, em seguida, nesta parte você está falando com o tópico 1 da estrutura do pensamento dela, estar falando com uma parte dela que é bastante profunda, bastante desenvolvida, considerando todos os aspectos envolvidos aqui. No entanto, quando você troca para temas afetivos, ligados, por exemplo, a uma colega sua que foi promovida, que é uma mulher muito bonita, tem 40 e poucos anos, a sua idade, e vai trabalhar com você e tudo mais, ela entra numa crise de ciúmes, quebra coisas dentro de casa. Daquela mulher madura que você estava vendo há 2 minutos, ela se transforma num bebê, numa menina de 6, 8 anos de idade, apavorada que o papai e a mamãe vai sair de casa e vai deixá-la sozinha. Fala coisas completamente sem sentido, críticas, acusações, gritos. E você se pergunta: onde está aquela mulher madura que há 2 minutos estava aqui resolvendo problemas com uma maestria poucas vezes vista? Cadê aquela mulher? Ou seja, no ponto de vista da afetividade do tópico 4, emoções, você se deparou com uma criatura que seria enquadrada como um infantil, que tem reações próprias de uma menina de 6, 8 anos, nunca de uma mulher de 40. Isso é apenas um dos exemplos. Há muitos outros em cada área das nossas vidas. Ou seja, como a pessoa, entre outras perguntas, né, como a sua esposa não percebe isso? Como ela não vê? Como ela não se dá conta? O que há que uma pessoa transita de um segmento a outro dentro da própria vida, dentro do mesmo contexto, sem se perceber disso? Como filósofos clínicos, vocês sabem, uma das respostas é que há tópicos dentro de nós que não conversam. Às vezes a razão e a emoção em uma pessoa não têm muito assunto um com o outro. O que a emoção faz, a razão não está interessada e não quer saber, ou não entende, e vice-versa, pode. Às vezes uma só entende a outra. Nós sabemos, pela historicidade da pessoa, nós vamos nos aproximando desses fenômenos e compreendendo melhor. E essa é apenas uma das explicações pelas quais uma pessoa não entende isso que se passa, tá bom? A Roseli Saião apresenta a resposta dela. Diz que aqui o fato dos pais assumirem essas funções, essas responsabilidades, vai mascarar vários elementos. Então, o texto da Roseli Saião continua nos apresentando essas interseções. Ela diz: várias pesquisas já mostraram que os jovens dão grande valor aos pais e aos professores em suas vidas. Entretanto, parece que estamos muito mais comprometidos com a juventude do que eles mesmos. Quem leva a sério questões importantes para eles em temas como política, sexualidade, drogas, ética, depressão e suicídio, vida em família, vida escolar, violência, relações amorosas, infidelidade, racismo, trabalho, etc. Quem leva? Quando digo levar a sério, me refiro a considerar o que eles dizem e dialogar com propriedade e não com moralismo, com excesso de jovialidade. E desse mal padecem muitos pais e professores que com eles convivem. Os adolescentes não conseguem desfrutar da solidão necessária nessa época da vida, mas parece que se encontram sozinhos na aventura de aprender e de se tornarem adultos. Bem que merecem a nossa companhia, não é? Aqui termina o texto, essa crônica da Roseli Saião. Alguns elementos importantes aqui. Vejam como ela faz essa separação, ainda nítida. Ainda que reconheça os fatores que migram, ela faz ainda a separação nítida. Mas a questão tornou-se muito mais complexa do que o texto da Roseli Saião nos traz numa primeira aproximação. Nós estamos num fenômeno no qual, dentro de um adulto, dentro de uma criança, dentro de um idoso, para usar a terminologia clássica, esses fatores se diluíram de tal forma que uma pessoa pode ser madura do ponto de vista político, muito madura, e do ponto de vista sensorial, quanto à corporeidade dela, como ela vivencia o corpo, ela ser muito precária, muito remota. Ou, se não quiserem colocar o termo de desenvolvimento na questão, ela pode ter elementos que não se combinam, mas que precisam viver juntos por conta de uma imposição de um ser público, social. Às vezes, o fator político de uma pessoa destoará completamente do fator sensorial. Exemplo: aqui na Inglaterra, por exemplo, nas cortes ainda se usam, em muitos lugares, certas vestimentas e aquela peruca que, para os nossos padrões brasileiros, são simplesmente ridículas. umas roupagens como essas. Para eles, isso não é ridículo. Em certos contextos, é apropriado. Uma pessoa cuja corporeidade, o corpo, a pele, cabeça, tronco, membros, não consiga ficar dentro de uma roupa daquela, por padrões culturais, por padrões do próprio corpo, ela pode enfrentar problemas muito sérios quando estiver numa situação na qual aquela roupagem, aquela vestimenta social seja imposta a um ser, uma criatura sensorial. Sensorialmente, ela pode ter 7, 8, 9 anos de idade e, do ponto de vista social, 100 anos. Não é aqui a sabedoria o fator determinante. Muitas vezes não. Você pode ter grande sabedoria numa área que, ao colidir com outra área dentro de você, que tem sabedoria muito remota, mas que é determinante para você em questão de pesos existenciais, determinar o que vai ser feito. Bem, mas agora nós chegamos à parte que realmente nos interessa na aula de hoje, após esse prefácio todo, a parte central dos nossos conteúdos, e para isso vamos mudar autor e texto. E também a concepção. Até agora apresentei muito foco sobre uma pessoa, ainda que trabalhada coletivamente. Agora eu vou trabalhar com vocês as interseções de EPs, pessoas. E certos fatores vão aparecer muito mais, vão aparecer bem mais nítidos, né? Também pelo autor, que é outro que trabalha de uma maneira diferente. Vamos então a Ferreira Goulart, nosso poeta. Ele vai trabalhar da interseção entre pessoas nos dias de hoje. Interseções afetivas, namoro, relacionamento íntimo. Vamos diretamente ao ponto. O Ferreira Goulart diz assim: os dois namoram faz tempo, gostam-se, curtem-se, mas estão sempre atritados. Sempre, não digo talvez, mas com frequência. Não moram juntos e talvez esteja aí a causa dos atritos. Não morar juntos tem vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é parecer que continuam namorados, em vez de casados, não ter que aturar os achaques do outro a toda hora, nem desgastar o mistério da relação que a vida em comum quase sempre extingue. Bem, chegamos agora ao ponto da nossa aula de hoje. Nós vimos sobre os critérios que tornam muito difícil você dizer exatamente o que é um adulto nos dias de hoje, o que é uma criança nos dias de hoje. Que a cronologia talvez seja a régua. Você olha para uma criança, 5 anos, 6 anos, pelo corpo, pelo que ela mostra cognitivamente, você diz, é uma criança. Talvez, se quiser usar esse critério, ele é precário extremamente, mas ainda é uma referência social. Aqui, esses fatores começam a se mostrar em toda a sua, em toda a sua importância, em todo o seu desdobramento. Por vezes, uma pessoa não vai querer morar junto com outra pessoa, ainda que a ame, ainda que a tenha muito em seu coração, em sua vida, mas não vai querer. E não é porque desgasta, como disse o Ferreira Goulart, não é porque isso promove uma série de abalos e que vai desgastando a afetividade, o próprio romance. Não é por isso. Aliás, para alguns é exatamente o contrário, é a proximidade que faz com que se vivifique esses fatores da intimidade. A questão é que, nesta parte, algumas pessoas ainda são crianças, ainda vivem na casa dos pais. Quando elas falam minha casa, elas estão falando da casa dos pais, onde viveram, onde cresceram, e não no apartamento onde elas estão morando, e não no apartamento onde elas vão morar com esta outra pessoa. Não. Então, quando elas vão, por exemplo, tratar de imobiliar este novo apartamento, elas ficam pensando, para que que eu vou fazer isso se eu tenho lá a casa dos meus pais, que é a minha casa e tal? E isso na clínica aparece às vezes tão forte, tão nítido, em palavras inteiras, em parágrafos inteiros da narrativa da pessoa, que por vezes não se dá conta disso. Né? E como não se dá conta, aliás, um dos fatores, inclusive, que mostram que a pessoa não se dá conta é que, após ter afirmado isso, ela nega ou se desdiz em outras afirmações, credenciando a outras coisas a responsabilidade que é disso. Então ela diz: é, eu acho que é melhor morar separado, assim cada um respeita a sua individualidade, o relacionamento se aprofunda, porque ela leu numa revista da moda e, na historicidade dela, a gente constata nitidamente que isso que ela está dizendo nem não tem nada a ver, que a questão é inteiramente outra. A questão é que, neste toda essa área da vida dela, ela ainda tem 8, 10, 12 anos de idade. Entramos agora em filosofia clínica. Como lidar com isso? Se você partir de qualquer arcabouço teórico pronto, você mata a questão. Não vai conseguir andar com ela. A não ser que ande com ela toda arrebentada aos pedaços, conforme você quer que ela seja, e não como ela é. Em filosofia clínica, nós temos aqui um mosaico de considerações. Por exemplo, você pode, para algumas pessoas, você ama a sua esposa e sabe que, nesse quesito todo, nesse capítulo existencial todo, cada vez que você entra aí, ela tem 14 anos. Então, e sabe que, pela historicidade, pela estrutura de pensamento dela, que, se modificar isso, modifica outros tópicos relacionados a esse, quebrando, inclusive, o amor que você sente e a interseção boa que vocês têm. Então, você convive de várias maneiras, várias coisas. Quando entrar neste capítulo, já sabe, estará diante da sua esposa com 14 anos de idade. Ela congelou essa fase, esse segmento, esse modo de ser, e ela tem 14 anos aí. Então, você, ela é uma empresária bem-sucedida, sua esposa, ela coordena cargos de responsabilidade, mas você chega na sua. Você diz: professor Pachter, venha jantar na minha casa hoje, vamos abrir um vinho, conversar. Eu tenho aqui um CD que eu trouxe de jazz da Alemanha, o senhor gosta, eu vou lhe mostrar. E quando eu chego à sua casa, eu olho e fico. E, o senhor, e você me diz: o senhor estreou a minha casa? Olha, quem decorou tudo isso foi minha esposa, viu, professor? Eu, aqui eu não tenho toda essa liberdade que ela tem para mobiliar. E parece uma casa de uma menina de 14 anos que mobiliou. Cores, sabe, em alguns momentos, cores berrantes, vermelho com outro tal, que lembram um pouco a tradição árabe ou espanhola, mas aí a beleza se perde porque as combinações lembram como uma menina faria, tem uma boneca num canto, uns adesivos em outro, e você diz: não, não é nada da decoração moura, árabe ou espanhola, não, isso aqui é outra coisa. E sim, de fato é outra coisa. Para alguns, respeitar isso não dá. E pode colocar a relação a perder. Se para você o lar é um lugar importante, você precisa se sentir bem da sua maneira e não vai querer morar numa casa de bonecas de uma menina de 14 anos, você quer algo de um adulto de 50, 40, talvez aqui o problema seja bastante grave. Então, uma primeira indicação filosófico-clínica é: após constatar este fenômeno, cuide se é possível viver com ele assim, se um outro caminho, se é possível conversar isso com outros fatores da vida dela, e o que acontece ao conversar a vida da empresária que ela tem lá no, no, na empresa dela é completamente diferente de como é em casa para ela. Isso não acarreta contradição, segundo o parecer dela. Quando ela é confutada sobre isso, ela diz que cada coisa tem seu espaço, cada coisa tem seu lugar, que em casa ela gosta de se soltar e ser apenas uma criança, e no trabalho não. Quer dizer, você precisa dimensionar bem essas questões. elas acontecem. E provavelmente acontecerão em número muito maior, cada vez mais. Bom, o Ferreira Goulart coloca aqui sobre isso de cada um morar no seu canto. Isso sem falar na relativa autonomia de que ambos gozam para sair, fazer amizades novas, enfim, manter a vida própria. Como na época de solteiros, a principal desvantagem para cada um deles é exatamente o excesso de autonomia do parceiro, que anda não se sabe por onde nem com quem. Isso sem falar na tristeza que bate em certas noites de estar cada um sozinho na sua cama e na solidão do fim de semana, se por algum motivo um dos dois não está disponível. Acresce o fato de que as pessoas não são iguais, ainda que tenham muitas afinidades, como é o caso desse nosso casal de namorados. São afins, mas ele resiste menos à solidão, enquanto ela adora ficar sozinha dias inteiros, imaginando histórias, situações. Se espia o pátio interno do edifício e vê uma menina à janela, começa a imaginar como será a vida dela, que sonhos alimenta. Ou sai à toa pela rua, entra num shopping, fica perambulando de loja em loja, sem nada a comprar. Enquanto isso, ele, terminado o trabalho do dia, não sabe o que fazer. Liga a televisão, mas nada de novelas, que ele odeia. Futebol, só se for jogo de seu time ou da seleção. Tênis ainda suporta, mas não é uma coisa que lhe enche a vida. Às vezes, enche-lhe a paciência. Ele, a ela e ela, sua namorada, que andará fazendo àquela hora? Bem, aqui eu vou construir um elemento importante com vocês. Considerem que isso que o Ferreira Goulart colocou em duas pessoas, considerem quando isso está em uma pessoa apenas. Eu vou reler o texto, mas dessa vez vou reler fazendo uma síntese. Não serão mais duas pessoas, uma pessoa apenas. Vejam como vai ficar. Cada pessoa é diferente, ainda que tenham muitas afinidades. É o caso desta pessoa que estou descrevendo. Ela resiste pouco à solidão, enquanto adora ficar sozinha dias inteiros, imaginando histórias e situações. Termina o trabalho do dia e não sabe o que fazer. Liga a televisão, mas nada de novelas, que odeia. Futebol, só se for seu time da seleção ou do coração. Tênis, suporta, mas não é uma coisa que enche a sua vida. Se espia o pátio interno do edifício e vê uma menina na janela, começa a imaginar como será a sua vida, que sonhos alimenta. O que eu acabei de fazer foi pinçar frases que antes Ferreira Goulart tinha colocado na menina e no rapaz e coloquei numa única pessoa. Antes ele caracterizou Ferreira Goulart as duas pessoas como muito diferentes, mas quando eu li agora, juntando essas proposições, literalmente, viu? Não mudei, apenas tirei elementos aqui para onde ele diz ele resiste menos, eu disse a pessoa resiste menos à solidão tal, para fazer a síntese e ficar coerente para vocês. O que eu fiz foi juntar tudo. Vejam como ficou. Numa mesma pessoa. Por vezes, esses elementos aparecem na forma de um aparente paradoxo. Então a pessoa diz: Ah, eu gosto muito de ficar sozinha, de curtir minha vida, mas eu preciso muito das pessoas. Olha só. É uma das maneiras que podem indicar, não necessariamente, mas podem indicar este fenômeno que estamos tratando. Agora, quando. Ao invés de dizer infância, adolescência, adulto, velhice, dissermos assim como eu estou colocando para vocês, desta forma, se dilui e se perde completamente a tipologia, se dilui e se perde completamente essa coisa da infância, juventude, velhice, adultos e tudo mais, acabou. Você precisa agora se dirigir aos caracteres que habitam essa pessoa, compreendê-los nessa pessoa e não mais aqueles outros fatores. Quero dizer para vocês que eu acredito que muito em breve nos pautaremos por isso. As sociedades que aí vêm pela frente terão fluência nisso. Não haverá mais essa questão. Você não. Uma pessoa que se apresente com 100 anos e outra com 30, isso não será o fator mais de marcação, porque não será mais sinônimo de experiência, de sabedoria, como hoje, aliás, já não é, mas ainda temos isso. Vivemos isso, ainda temos esses elementos como fatores anteriores. Ainda conversamos sobre isso com os olhos e com o elemento epistemológico pautado nos grandes terapeutas do século passado, que nos ensinaram, entre outras coisas, essas marcações. Elas acabaram. Já acabaram. Ok? E, no entanto, ainda há uma série de problemas de trânsito com estas questões. Mas uma série. Não são poucas, não, viu, pessoal? São muitas que estão aí em andamento quanto a esses fatores. Vamos prosseguir aqui. Então, Ferreira Goulart coloca no texto dele o seguinte, mais adiante. Ele é cordato e paciente, procura aceitar as idiosincrasias da namorada, mas é claro, paciência tem limites. E foi no último fim de semana que sua paciência atingiu o limite, depois de quase 15 dias sem se encontrarem, devido a uma sucessão de empecilhos. Na quarta-feira, ele conseguiu falar com ela, que prometeu encontrar-se com ele na quinta. Mas na quinta, ligou de manhã para cancelar o encontro porque estava indisposta. Ele ouviu aquilo mortificado. Será que a gente não se vê mais? Perguntou. Ela prometeu que no fim de semana iriam ao cinema. Sim, mas em que dia? A gente acerta, disse ela. Fica frio, não me pressiona, certo? Certo, mas nem tanto. No dia seguinte, sexta-feira, ela não telefonou. Depois de muito esperar, ele ligou e ninguém atendeu. À noite, ligou de novo. Nada. Bem, ela disse que seria no fim de semana. Pode ser amanhã, sábado, mas não custava nada ter ligado. Foi se deitar, inquieto, ressabiado. Quase dormindo, ouviu soar o telefone. Foi correndo atender. Era engano. Amanhã ela liga, na certa, ele pensou. Mal acordou, disse a si mesmo: espero que ela ligue hoje, sábado. Se não for para irmos hoje ao cinema, ao menos para acertar a ida amanhã. Ocupou-se como pôde pela manhã, evitando a expectativa. A hora do almoço é que ela costuma ligar, mas não ligou. Ele começou a se afligir. 2 horas, 2h30 e nada. Decidiu ligar. Ninguém atendeu. Mal acreditava naquilo. Por que ela não atende o telefone? Ao ver que já se passavam várias horas das 3, perdeu as esperanças. Não telefonaria mais. Abatido, desapontado, decidiu fazer alguma coisa. Sair, andar pela rua. Mas mudou de ideia. Levou o carro para pôr gasolina e depois resolveu ir até o centro, ver uma exposição de arte. Às 6 horas, estava em casa de novo, mas com uma decisão tomada. Não telefonaria para ela, nem atenderia seus telefonemas aquela noite, pois certamente telefonaria. Olhem aqui, pessoal, todos esses elementos que estamos tratando já codificados e condensados nas palavras de Ferreira Goulart num jovem só. Ora, um comportamento desse é um comportamento de um homem adulto, você diria? Ficar cuidando do relógio, ela ligou, ela não ligou, eu vou ligar, estou desesperado, não sei o quê. Não, já decidi, não vou ligar mais, estou magoado, chateado, com raiva e tudo. Consideram? Ele não é mais próprio de uma criança que não entende, que está assustada, que precisa de companhia, algo assim? Vejam que isso, esse tipo de comportamento, mostra o que estamos tratando. Há ingredientes aqui infantis, Há ingredientes de adultos, há ingredientes de velhice aqui mesclados. Pelos nossos padrões de época, diríamos, puxando mais para a infância. Sim, provavelmente. O que mostra que não há mais como codificarmos esses elementos em adultos, infantis, etc. Agora imaginem se esse rapaz aqui é um famoso psicólogo, autoridade em comportamento humano, tem uma tese de doutoramento e está terminando uma de pós-doutorado sobre os processos de maturidade do ser. E ele, na intimidade dele, vive isso que eu estou descrevendo para vocês. Como será que este sujeito interpreta para ele mesmo uma aparente discrepância desta ordem? Para nós, pelo que estamos vendo nessa aula de hoje, não há discrepância alguma. Ao contrário, são caracteres associados de um ser. Mas para ele pode ser que não. Ele pode se achar uma farsa, ele pode se achar um mentiroso, um sujeito, já que ele tem a área da psicologia, que tem uma patologia social, uma psicopatia, etc. Porque, entre outras coisas, ele mira, como elemento de avaliação e desdobramento do que ele vive, teorias do século passado, que vão classificá-lo. Parada de desenvolvimento em tal parte, não sei o quê, aquelas outras coisas. Em filosofia clínica, quem disse que é uma parada de desenvolvimento numa época, num contexto? Ele pode ter tido a escolha de fazer isso. Apreciou e disse, até inadvertidamente, quero conservar assim, quero mudar tal coisa, quero associar com tal coisa. Só que em elementos assim, em contextos como esse que estamos vendo, com sofrimento e essas coisas, quem vê de fora pode ter a noção, puxa, como é que um homem que se diz maduro, uma autoridade, um psicólogo famoso, um psiquiatra famoso, mostra tais elementos, como se isso fosse um ataque às credenciais dele como pessoa. No dia seguinte, às 10 da manhã, ela ligou e disse, Benzinho, vamos ao cinema hoje? Estou louca para ver aquele filme inglês e mais ainda para te ver. Ele, meio sem jeito, perguntou, você ligou para mim ontem à noite? E ela, não, não liguei não, cheguei tarde em casa e caí na cama. Fim da crônica do Ferreira Goulart, que ilustrou o nosso trabalho aqui, depois dos textos da Roseli Sayão. Com isso, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Agora eu vou desligar o gravador para ouvir as dúvidas, as considerações de vocês. A aula de hoje é uma aula que abrange praticamente todos os grupos que nós temos, de segunda a sexta, cada um grupo com um tema diferente nesses cursos de extensão. Essa aula aqui, ela abrange praticamente os trabalhos de todos os grupos que nós temos aí em andamento, tá? E todos eles, em algum momento, terão, ou já tiveram, ou têm, essa aula aqui como uma das tônicas dos trabalhos. Vou desligar, então.